jornalista, tal como ameaçou outros países da América Latina ou mesmo a Groenlândia. Mas, mais uma vez, assumem uma inaceitável postura de vassalagem perante os Estados Unidos. Concluo reiterando que hoje, mais do que nunca, importa reafirmar, respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente o respeito pela soberania e o direito dos povos, a defesa da paz e a solidariedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agora para a apresentação do respectivo diploma, Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Com tantos anos de regime autoritário na Venezuela, todos temos um historial de posições sobre este país. O meu começou, creio que antes de 2006, portanto há mais de 20 anos. Surpreende-me, na verdade, que na altura se tenha interessado a imprensa por perguntar, na altura, um jovem blogger o que é que achava acerca da Venezuela. A resposta foi que no tempo de Nicolás Maduro e no início, aliás, ainda no tempo de Chávez, e no início do tempo de Chávez, aquele era um regime demagógico, populista e autoritário. Tenho, acho que, razões para acreditar que tenho sido completamente coerente na posição sobre a Venezuela desde sempre, desde a primeira vez que tenho um registro da minha opinião sobre este tema, apenas aumentado pela intensidade com a preocupação de um regime autoritário que se foi sempre agravando, tornando mais repressivo, mais violento, com mais presos políticos. Lembro-me bem de ter conhecido colegas venezuelanos, na minha atividade académica, que já na altura tinham abandonado o país ou que tinham passado por situações de purgas, repressões, até prisões políticas. Eram, muitos deles, também membros de partidos de esquerda de vários tipos, sindicalistas também. Esquecer estes resistentes à ditadura na Venezuela e usar a Venezuela para fazer uma mera caricatura de direita versus esquerda é uma infantilidade política. Como é de uma total ingenuidade política quem, à esquerda, por solidariedades espúrias ou pelos interesses táticos ou por achar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, esquece os sindicalistas, os ativistas de movimentos progressistas e os cidadãos livres da Venezuela que, desde o início, lutaram contra um regime autoritário. Até porque devo dizer-vos, e toda a gente que aqui tiver honestidade intelectual sabe reconhecer, não há nada mais igual a um aparatchik de um regime autoritário de esquerda do que um aparatchik de um regime autoritário de direita. Eu conheci vários deles. Falei com os embaixadores de um lado e do outro, trabalhei com os da Hungria e tive que falar com os da Venezuela. São iguais, a mesma língua de pau, os mesmos rodeios, as mesmas justificações, os mesmos ocultamentos em relação a quem está na prisão e porque é que está, as mesmas desculpas esfarrapadas, as mesmas manipulações de eleições, as mesmas roubalheiras de eleições. Vocês sabem que é assim e sabem que utilizar o sofrimento de povos sob regimes autoritários, como mera chincana política, é desmerecer e é desrespeitar aqueles mesmos povos. Até porque tenho visto, nos últimos tempos, que a preocupação com os direitos humanos, por parte de Washington em particular, é exclusiva aos direitos humanos dos países que têm petróleo ou terras raras, porque é a preocupação com os direitos humanos da Venezuela, com os direitos humanos do Irão, mas não da Eritreia, que é um dos regimes mais repressivos do mundo, de que nunca se fala aqui. Não da Coreia do Norte. A Eritreia é conhecida como a Coreia do Norte de África, nunca ouvi aqui mencionada. A Coreia do Norte, que é a propriamente dita Coreia do Norte, já tem armas nucleares, ninguém toca. Mas já a Groenlândia, aqui há uns tempos havia preocupações com o colonialismo na Groenlândia, porque tem terras raras. E é por isso que devo também dizer, vir aqui fazer um discurso acerca da Venezuela, não falar uma única vez de Trump, representa cobardia política, porque ter coerência na defesa dos direitos humanos é saber como eu soube muitas vezes, que vamos deixar zangados os do nosso lado político. Ter coragem política é saber que vamos ser criticados pelos nossos. Vir aqui, não falar de um Trump que trocou um ditador por uma aparatchik, não mudou absolutamente mais nada. E basicamente o petróleo que era roubado por uns agora é roubado por esses, mais Trump, é revelar que não se tem coragem nenhuma na defesa dos direitos humanos e não sabe defender os direitos humanos, seja contra a esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, faz favor, também para apresentar o diploma. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Srs. Deputados. Tenha paciência.
Sim, Sr. Presidente, se me permite, são quase 8 da noite, mas pelos vistos de bancada do Chega, está aqui até às 9.
Faz favor. Srs. Deputados, faltam 7 minutos para o Futebol Clube Porto começar a jogar e eu gostava de ver. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Já não há vergonha nenhuma. Tem petróleo, tem terras raras, tem lítio, os impérios vão lá e tomam conta. Trump manda atacar a Venezuela para controlar o petróleo, ameaça a Europa porque era a Groenlândia, negocia com Putin no saco das terras raras na Ucrânia, financia o genocídio na Palestina, ataca o Irão, destabiliza o Médio Oriente, o Golfo Pérsico, quer ficar com o Estreito de Hormuz. O que conta é a força. Espalham a desordem e o caos e as pessoas comuns é que pagam a fatura. Sobe o preço do gasóleo e da gasolina, a eletricidade fica mais cara, os preços bens essenciais estão afetados, sobem os juros do crédito à habitação. O aumento do custo de vida é uma autêntica taxa de guerra. Portugal não pode ser cúmplice de guerras ilegais nem da desestabilização internacional. O interesse nacional e europeu é defender o respeito mútuo entre os Estados e proteger as pessoas da subida dos preços. Espanha, Irlanda, Bélgica e Áustria estão contra esta insanidade da guerra. Portugal deve ter exatamente a mesma coragem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Estou à espera que chegue ao local. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. 3 meses passaram desde a operação militar norte-americana que pôs fim aos 13 longos anos da ditadura de Nicolás Maduro. Foram 13 anos de violência sobre a população tiranizada e indefesa. 13 anos de repetidas fraudes eleitorais, de estrangulamento das liberdades, de morte, de fome, de crise humanitária e de miséria. Nicolás Maduro e o chavismo levaram ao precipício de toda uma nação. Só sob Nicolás Maduro, 9 mil venezuelanos terão sido executados extrajudicialmente. Sob Nicolás Maduro, 8 milhões de venezuelanos tornaram-se refugiados. Isto para não falar em presos políticos. Esta é a realidade do chavismo-madurismo. Senhor Deputado, o Bloco de Esquerda apresenta hoje à Câmara um projeto de resolução que atribui à intervenção norte-americana a autoria, cito, da instabilidade gerada. É certo que nesta fase decadencial do Bloco, o deputado Fabián Figueiredo até já nos traz iniciativas escritas pelo ChatGPT. Mas isso, por si só, não é desculpa para tanta desinformação e para um tão espantoso rol de disparates. Senhor Deputado, aqui os soberanistas somos nós, e o internacionalista é o senhor. Mas não aceitamos que se use o princípio da soberania como máscara para a conivência com as ditaduras sanguinárias e a cleptocracia. Nem o direito internacional para as proteger contra os povos. Por isso pergunto, se fosse pelo Bloco, quanto mais tempo devia a comunidade internacional ter tolerado os crimes de Maduro sobre o povo venezuelano? Mais 10? Talvez mais 50? Senhor Deputado Fabián Figueiredo, sabemos o que o move. Assumam-o. O Bloco não é pela soberania. O Bloco é por Maduro. Pelo menos o Partido Comunista nisso, sendo testável, é mais honesto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem 58 segundos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, nem sabe o quão grato eu estou pela pergunta que me colocou. Porque vários de nós aqui se recordam quando a sua bancada teve que copiar um projeto da minha bancada para solidarizar com a Ucrânia contra a invasão russa. Eu não sei se foi o senhor deputado assessor da altura que escreveu o responsável por esse copy-paste. E nós estimamos muito a evolução tecnológica, a inteligência artificial, mas temos as nossas próprias ideias, somos coerentes. Nunca precisámos de copiar o Chega para tomar uma posição autónoma em matéria de política internacional. Eu percebo que seja difícil à vossa bancada criticar Vladimir Putin porque sentam ao lado dos seus aliados no Parlamento Europeu. Agora, há uma segunda coisa, também é particularmente difícil a vossas excelências, é criticar Donald Trump, portanto, invasão. Qualquer invasão de Donald Trump é justificada pela vossa bancada. Qualquer violação de direitos humanos na Hungria é justificada pela vossa bancada. E, curiosamente, não lhe ouvi uma palavra em relação ao governo de Delcy Rodrigues. Parece que não existe. É Chávez e Maduro. Porque qual é a dificuldade de criticar as novas autoridades venezuelanas legitimadas?
Muito obrigado. Já ficou clara também a resposta. Vamos agora para a intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor. Sr. Deputado, agora o Sr. Deputado Filipe Sousa já passou. Faz favor. Sr. Deputado, inicie que coisa. Faz favor. Senhores deputados, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que hoje discutimos não é apenas política externa, é uma questão de dignidade humana. E a verdade é que a Venezuela viveu e vive há demasiado tempo refém de um regime que destrui instituições, calou vozes livres e empurrou milhões para a pobreza e para o exílio. Não podemos fingir naturalidade perante um sofrimento tão evidente. Portugal tem responsabilidade acrescida, não só pelos valores que defende, mas também pelos milhares de portugueses e lusos descendentes que vivem esta realidade no terreno e também por todos aqueles que ainda continuam presos e anseiam a todo momento a sua libertação. Este Parlamento não pode ser ambíguo, tem que assumir um compromisso com os valores fundamentais que definem as democracias, o respeito pelos direitos humanos, pelo Estado de Direito e pela vontade soberana dos povos. Por isso, defender a democracia na Venezuela é defender aquilo que somos enquanto país, um Estado de Direito livre e solidário. E é também dizer com clareza que não há neutralidade possível quando os direitos fundamentais estão em causa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, para uma intervenção, faz favor também.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a questão da Venezuela tem merecido uma enorme atenção por parte do PSD nos últimos anos. Estamos a falar de um país onde residem centenas de milhares de portugueses e de lusodescendentes. É por isso que acompanhar a nossa comunidade na Venezuela é uma prioridade da política externa portuguesa e também do PSD. A quando dos mais recentes acontecimentos no país, o governo português, e bem, foi muito claro nas suas prioridades: garantir a segurança dos portugueses e a segurança dos seus bens. Felizmente, entre a nossa comunidade não houve vítimas. Podemos assim garantir que o Estado português não falhou. O nosso Governo da República, o Governo da Madeira, a Embaixada em Caracas e os nossos consulados na Venezuela acompanharam de perto e 24 horas por dia os portugueses e os lusodescendentes na fase de maior angústia e incerteza. Houve uma ligação direta à nossa comunidade e aos seus representantes. Exigimos também e imediatamente a libertação dos presos políticos com nacionalidade portuguesa. Fomos felizmente bem-sucedidos. mas mantemos uma atenção e uma pressão máxima nesta matéria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,